A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E a gente começa agora mais uma edição do nosso boletim A Covid-19 na Semana, que traz detalhes sobre as repercussões dos últimos 7 dias da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. A gente também analisa alguns acontecimentos mundiais, pesquisas, novas descobertas, como a população brasileira tem se preparado e encarado essa pandemia e como o poder público tem atuado frente ao espalhamento da Covid-19 aqui no Brasil. Conosco está o médico de família Aristóteles Cardona. Ari, infelizmente a gente não chega a essa semana, essa segunda semana de julho, que é a semana que nós estamos analisando, com boas notícias, né? A pandemia continua crescendo no Brasil. Nós chegamos nesta semana a uma marca de 2 milhões de registros de infectados. E ao mesmo tempo em que a gente alcança esses números, o Brasil continua como o segundo país do mundo com maiores números absolutos de infectados e óbitos, a gente percebe uma tendência do poder público, não só federal, mas também em estados e municípios, de embarcar num discurso de que nós temos uma estabilização da pandemia no Brasil. Eu gostaria, então, de uma análise sua, Ari, sobre esse discurso de estabilização, porque para a gente não parece que há estabilização nenhuma. Dá para dizer que é um discurso falso? Porque as autoridades se baseiam tanto nessas afirmações de uma suposta, de uma eventual estabilização, Ari?
Olha, Nara, a gente tem aprendido, toda vez a gente parece falar sobre isso, né? A gente tem aprendido muito sobre o vírus, sobre o comportamento da pandemia, inclusive ensinamentos que vão ficar com a nossa sociedade para o futuro, para outras pandemias que virão, né, infelizmente. E tem algo também que a gente está aprendendo a ver, que são essas artimanhas para, através do discurso, tentar passar um cenário diferente do real, um cenário mais otimista do que realmente parece. Né? Um exemplo muito, muito concreto disso é a tal história que o governo federal, o Ministério da Saúde, fala muito sobre isso, dos recuperados. Né? O placar dos recuperados, o placar de quem sobreviveu. Ora, isso é um absurdo, porque naturalmente a gente está falando de uma doença que, sei lá, de cada 100 pessoas, a gente mais 95 vão se recuperar bem, independente de qualquer coisa. Né? Na realidade, tem muita coisa atrapalhando, mas isso é um outro debate. Mas eu trouxe essa situação do placar dos recuperados como um exemplo. Né? A mesma coisa é essa da estabilização. Inclusive, se a gente pega para analisar o país, Nara, e vai ver, até por nossas dimensões, por nosso tamanho, a gente, muitas vezes, é até complicado a gente falar em um número só representando o país inteiro. Na realidade, se a gente for observar, a gente tem vários picos, várias situações acontecendo independentes. O Brasil é um país muito grande. E até uma coisa que a gente conversou sobre isso em outro momento. Mesmo que a gente queira partir de trabalhar com a média nacional e falar em estabilização, a gente está falando de uma estabilização lá no alto, né? E uma estabilização relativa. Né? Eu estava acompanhando alguns órgãos no Brasil de divulgação, de imprensa, né? Começaram a trabalhar com a história de média móvel de mortalidade, que é uma média a partir feita dos últimos 7 dias, né? Porque tem muita variação de mortalidade dependendo do dia da semana. Por exemplo, aparentemente, um domingo a gente tem menos mortes, mas não é bem assim, é porque tem menos gente trabalhando, enfim. E aí, essa média de trabalhar os últimos 7 dias tem sido interessante para acompanhar. E a média de mortalidade no Brasil nos últimos 7 dias já foi maior que nos últimos 14 dias. Já cresceu, né? Foi crescer um pouco, mas cresceu. E é num número altíssimo, né? Continuamos acima de 1.000. Para ser mais exato, nesses últimos dias tivemos 1.081 óbitos na média diária. Isso foi maior do que anteriormente. E um outro dado que a gente pega para analisar, Nara, quando a gente vê que o Brasil levou 4 meses para chegar no primeiro milhão de infectados, a gente vê agora que somente em 27 dias atingiu mais 1 milhão. Né? Dessa forma, quando é que a gente vai chegar ao terceiro milhão? Né? Numa situação em que a gente, apesar desse discurso da estabilização, ainda vê muitos locais falando em colapso do sistema, particularmente agora, Nara, vale destacar o sul do país, todos os estados do sul estão apresentando crescimento, estados do centro-oeste também, que não estavam apresentando, num primeiro momento, números muito altos, mas estão apresentando agora, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? O próprio Minas Gerais, que tinha um discurso no início de que estava enfrentando bem, a gente já sabia por vários sinais de que não era bem isso que estava acontecendo, mas agora eles não estão conseguindo nem esconder mais. Então, assim, a gente está vendo ainda uma situação muito complicada, né? Estamos longe dessa situação de estabilização ou de caminhada para a normalidade que o governo federal, de alguma maneira, tenta passar.
Ari, no início da semana, para os nossos ouvintes entenderem, a gente está sempre conversando com o Ari sobre os assuntos que a gente pode trazer para vocês aqui no Boletim Semanal. E no início dessa semana, o Ari enviou para a gente a informação de que São Paulo teve o segundo maior número de mortes registradas em um dia. É uma situação preocupante. E o fato da cidade ter atuado para uma reabertura de serviços, não só a cidade, mas o Estado, né, Ari, ter atuado para uma reabertura de serviços, para uma reabertura de comércio, inclusive com a perspectiva de volta às aulas em setembro, que já está sendo revista. Esses números aparecerem 2, 3 semanas depois dessas decisões não é, infelizmente, uma surpresa. Ari, já está mais que comprovado que toda vez que a gente inicia um processo de reabertura, daqui 2, 3 semanas a gente vê os números explodirem novamente, né?
Nara, toda vez eu fico refletindo um pouco antes de a gente gravar e eu fico pensando nas últimas semanas o que a gente falou, o que a gente conversou e parece que a gente estava prevendo, né? Mas não é previsão, não é um chute. Tão somente uma avaliação em cima do cenário do que a gente estava acompanhando. Né? E se por um lado até a gente pegou um debate político, digamos assim, aqui na cidade onde eu moro, em Petrolina, Nara, porque lançamos uma nota associando a reabertura do comércio ao crescimento de casos. Né? E aí a gente deixou claro, e o debate foi em torno disso, estou falando da nossa realidade, mas isso serve para o país inteiro, né? Quando a gente fala isso, não é culpando o comércio, não é culpando o comerciante, não é culpando o trabalhador e a trabalhadora que vai lá trabalhar. Né? Mas se a gente sabe que o vírus ele circula e que ele, digamos assim, ele se favorece de ambiente de circulação de muitas pessoas em locais fechados também, é lógico que uma reabertura, flexibilização desses espaços vai permitir que a gente tenha uma circulação maior do vírus e, consequentemente, uma maior contaminação de pessoas. Não que seja a única culpa, não que esse seja o único problema, mas certamente, a cada momento em que a gente apontou, que a gente visualizou a flexibilização, pode ir lá verificar. 15 dias depois, 2 semanas depois, a gente vai estar verificando números maiores, porque esse é um dos pontos mais importantes para controle ou não, né, da disseminação desse vírus.
As notícias são cada dia mais graves. E mesmo assim, a gente tem uma sensação de que a população está tomando menos cuidado. Então, eu queria um relato seu, Ari. Essa percepção também está acontecendo no sistema de saúde, vocês que trabalham na área de saúde também têm essa sensação. É natural que isso aconteça? Você já deve ter passado por situações graves relacionadas à saúde, por grandes embates, né, na área da saúde, grandes desafios, e já deve ter visto. É natural que o ser humano acomode a sua parte mental frente a uma situação grave. A gente precisa disso até para sobreviver, né, Ari? Mas isso não pode representar falta de cuidado. Não é porque racionalmente nós estamos conseguindo lidar melhor com a pandemia que isso vai representar uma falta de cuidado. Você sente esse crescimento nessa falta de cuidado, Ari?
Nara, é muito importante, muito legal você trazer essa questão do medo e de como a sociedade e as pessoas têm encarado a pandemia, porque isso está diretamente relacionado aos cuidados no dia a dia, familiares, para fora de casa, né? E isso é importante porque o medo, ele cumpre um papel nas pessoas, né? Ele cumpre um papel na sociedade de modo a ajudar a se preparar. Óbvio que a gente vai encontrar vários graus aí. E se a gente também encarar uma... Tiremos isso, essa situação da discussão da pandemia, enfrentemos e coloquemos nos nossos exemplos, no nosso dia a dia, das nossas vidas, né? A gente tem medo em vários momentos do nosso dia a dia, da nossa semana, coisas do trabalho, coisas pessoais, coisas familiares, enfim, mas muitas vezes esse medo é o que nos dá coragem, né, para fazer o enfrentamento necessário. Da mesma forma, a gente pode falar desse medo, da forma como ele age na cabeça das pessoas ou na sociedade como um todo, para o enfrentamento dessa pandemia. É do medo que surge o cuidado. Óbvio que não pode ser o medo exagerado que nos paralise, né, enquanto sociedade, isso não pode existir. E, por outro lado, também não podemos colocar uma situação e dizer que não temos medo de enfrentar uma pandemia como essa. Estamos falando no campo das ideias e falando de medo, de coragem, disso tudo, mas é porque realmente o medo, a partir do... Não, como eu disse, né, não aquele medo que paralisa, mas o medo que nos faz ficar alerta. Inclusive, é um mecanismo no nosso corpo, que é a adrenalina, que muitas vezes é ativada, o sistema nervoso simpático, como se diz, é ativado, e a adrenalina que é gerada no nosso corpo nessas situações nos ajuda a nos movimentar, a agirmos. E o paralelo que eu faço nessa situação, Nara, eu estou com a impressão que, num primeiro momento, houve um medo importante, né, em que houve, inclusive, a despeito da atuação do governo federal pouco colaborativa, a gente teve importantes ações nos estados, e muitos gráficos que analisam a mobilidade social durante esse período mostram que realmente, no início, a gente teve um relativo sucesso nas medidas de isolamento e distanciamento social, mas que, ao longo do tempo, parecem estar diminuindo. E isso se reflete nessas avaliações de mobilidade. Se a gente vai avaliar essa mobilidade semana a semana, a gente vê que tem estado em queda, né, que ainda estamos, por exemplo, frequentando menos espaços públicos e menos o comércio do que frequentávamos antes. Eu estava acompanhando um gráfico baseado na localização do Google, que emitiu um informe sobre isso, Nara, mostrando isso. Mas, por outro lado, a gente já percebe também que as pessoas passam a normalizar essa situação e passam a encarar com mais naturalidade. E se, por um lado, isso cumpre uma ajuda, digamos assim, na manutenção da saúde mental das pessoas, por outro, também tem contribuído para as pessoas terem menos cuidado. E quando você pega e coloca isso no cenário nacional, né, Nara, onde a gente vê, mais uma vez, um Ministério da Saúde, um governo federal, que fica arrumando assuntos paralelos, desvirtuando o debate, muitas vezes falando de tratamento fantasiosos, isso termina atrapalhando realmente todo o poder de conscientização e de mobilização que a gente vê os meios, como o Brasil de Fato e tantos outros, ajudando nesse processo.
Ari, esse processo, então, pode ter relação com essas curas milagrosas que até mesmo o governo federal propagandeia na figura do presidente da República? Cloroquina, ivermectina...
Nara, não tenha dúvidas disso, né? Não só a gente vê isso na mídia, nos meios de comunicação, mas eu vejo isso no meu dia a dia. E isso não serve somente para a Covid-19. Né? Historicamente, quando a gente fala de problemas de saúde, doenças, a percepção que as pessoas têm ou não de existir um tratamento para aquilo fazem com que elas se preocupem um pouco mais ou um pouco menos com aquela situação. Isso pode ser aplicado a várias doenças, e com a Covid-19 não tem sido diferente. Não sabemos exatamente atendendo a que interesse, se é a pura e simples confusão gerada na sociedade, né? Mas o fato é que a manutenção desse debate em cima de drogas que são comprovadamente ineficazes só atrapalha e só desvirtua a real atuação que a gente tem que ter, e que até hoje passa como a gente sempre fala, as medidas de distanciamento, as medidas de isolamento, construir estrutura hospitalar para dar conta dos casos graves e seguir cuidando da sociedade enquanto a gente não tem uma vacina aí no futuro. É impressionante como a gente tem que perder tempo tendo que ficar desmentindo tipos de informações sobre isso, enquanto a gente poderia estar aproveitando melhor o nosso tempo.
Bom, Ari, o recado do nosso boletim é sempre o mesmo: quem puder, fique em casa, pratique o isolamento social, pratique todas as medidas de higiene. A gente toda semana se despede esperando que na próxima a gente consiga ter alguma boa notícia, alguma notícia menos negativa. Isso, infelizmente, não tem acontecido, mas a gente vai voltar semana que vem para analisar a situação da Covid-19 no Brasil e a gente espera que os ouvintes até lá tenham todos os cuidados, não caiam em fake news, porque nós queremos todo mundo aqui para conversar conosco sobre esse problema e achar soluções sobre esse problema de maneira coletiva e responsável, né, Ari? Obrigada, viu?
Eu que agradeço, Nara, e é isso mesmo, vamos continuar se cuidando, nos cuidando e tendo muito cuidado com essas fake news, essas informações falsas que circulam por aí.